Primeiro Reis, capítulo 18. Eu vou ter que pregar sim, irmãos, eu acho lindo quem prega nessa classe. Meu sonho era falar assim, mas eu não, eu só grito, porque eu falo que a entrega para mim é na medida do perdão. Eu fui muito perdoada, eu não consigo ser normal. Mas hoje eu vou ter que falar assim, senão não vai sair nada. Pergunta para quem está do teu lado: você acredita que Deus está aqui? O que que ele respondeu? Você está com a sua Bíblia aberta aí? 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Diz assim: Elias chegou diante de todo o povo e disse: até quando? Até quando? Até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui-o. Diga o tema da palavra para quem está do teu lado. Diga para ele: existe um sacrifício para vivermos uma vida extraordinária. Para se restaurar altar e comunhão, não tem como restaurar num nível baixo, tem que ser lá em cima. Para se restaurar altar e comunhão, não tem como ser aqui embaixo. Eu preciso subir de nível. Eu preciso subir o nível da adoração. Eu preciso subir o nível da entrega. Eu preciso subir o nível da comunhão. Eu preciso subir o nível da entrega. Elias está nos dando um exemplo. O altar ou o governo foi quebrado para que se restaure o altar, para que o governo do céu seja estabelecido de novo na terra. Eu não posso estabelecer aqui embaixo, eu tenho que subir o nível. A Bíblia diz que ele vira para o povo lá em cima e pergunta: até quando? Até quando vocês irão coxear entre dois pensamentos? Elias está fazendo uma pergunta: até quando? Deus vai liberar uma palavra, vocês vão dizer que creem, vocês vão dizer que acreditam, vocês vão levantar a mãozinha, vocês vão dizer: eu recebo. E quando chegar de frente para a tua realidade, você vai dizer: eu acho que Deus se enganou quando falou aquilo para mim. Até quando Deus vai liberar uma palavra profética para você? Deus vai falar algo acerca do teu futuro, acerca da tua casa, acerca do teu chamado, acerca do teu ministério, acerca dos teus filhos, acerca dos seus sonhos. E quando você der de cara à tua realidade, você vai virar para Deus e vai dizer: eu acho que o Senhor se enganou quando me falou aquilo. Até quando vocês vão dizer que são meus, que são livres? Porque se a liberdade está em Cristo, certamente e verdadeiramente eu estou livre. Só que essa liberdade não me isenta da cruz, oh meu Deus. Segura a mão desse crente que está do teu lado e fala para ele o que Jesus disse. A pergunta que ele fez foi a seguinte: se você quiser. Não, fala melhor, eu estou sem voz, mas você tem voz. Fala para ele a pergunta que Jesus disse. Foi a seguinte: se você quiser vir depois de mim, negue essa tua carninha, Negue-te a ti mesmo. Pega a tua cruz e vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Rebe a Shuri Kandere. Uma graça de Deus sobre nós essa noite. A pergunta que Elias está fazendo ao povo é a mesma que Jesus fez. Se Deus é Deus, segui-o. Mas se é Baal, segui-o. O que não pode é ficar nessa oscilação. Oh, meu Deus. O que não pode é ficar nessa inconstância. Porque Deus é Deus no pouco e no muito. Deus é Deus me dando vitória ou não me dando nada. Deus é Deus com porta aberta ou com porta fechada. Deus é Deus na cura, Deus é Deus na doença. Deus é Deus na vida e Deus é Deus na morte. Ele não deixa de ser Deus. Ele é Deus. Ele está fazendo a pergunta para o povo: se esse Deus, que nos tirou do Egito, que nos arrancou da mão de Faraó, que trouxe a nossa descendência até aqui, se esse Deus não for digno da tua fidelidade, entrega e adoração, eu não sei mais quem é. Se esse Deus que abriu o mar vermelho no meio, e fez os nossos antepassados passar a pés enxutos, se esse Deus não é o suficiente para vocês, eu não sei mais quem é. Arahamashurikanderebaia. Segura a mão desse crente e fala para ele: se esse Deus que não permitiu que você morresse na tua infância e te sustentou até aqui, se ele não é o suficiente para você, eu não sei mais quem é. Tem gente que está aqui que já era para ter morrido e não morreu porque a mão do Senhor. Tem gente que Satanás queria matar no ano passado, mas sobreviveu a 2019, porque a mão. Me ajuda a pregar. Pergunta para ele: você tem noção que você só está aqui porque ele te trouxe? Se Deus é Deus, se Ele é o suficiente, segui-o. Mas se é Baal, segui-o. Ele está dizendo: eu não vou ficar aqui oferecendo Jesus para vocês, um Deus a vocês, como se fosse um tomate no final de feira. Até quando? Até quando? A Bíblia diz que os profetas de Baal saem da frente, porque é assim que eu entendo, para que Elias agora então colocasse a sua oferta no altar. A Bíblia diz que Elias restaura o altar. Ele restaurou o quê? O altar. Já fazia tanto tempo que o povo não subia para ofertar, não subia para adorar, não subia para agradecer, que o altar estava todo desmantelado e não fazia diferença para ninguém. Elias pega 12 pedras, e a Bíblia faz questão de dizer que essas 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. 12 na Bíblia fala de governo. Quando Elias restaura o altar, mais uma vez ele está dizendo: traz, Senhor, de volta o teu governo para a terra. Quando Elias restaura o altar com as 12 pedras, ele está dizendo: se Acabe introduziu Baal no nosso meio, eu me posiciono para expulsar Baal do nosso meio. Segura a mão de quem está do teu lado, diga para ele: Deus está procurando Elias dispostos a acabar com o trono de Baal no Brasil. Pergunta para ele: ele pode contar contigo? Ele pode contar contigo? Ele pode orar? Eram quantos profetas de Baal? Quantos? Quantos? Quantos profetas Elias tinha lá no altar? Quantos? Quantos Elias? Diga comigo: um. E por que que você acha que para mudar uma nação precisa de muita gente? Por que que você acha? Raquel, nação é muito grande. Show. Então por que que você acha que para mudar João Pessoa precisa de muita gente? Raquel, João Pessoa é muito grande. Show. Então por que que você acha que para mudar o teu bairro precisa de muita gente? Raquel, meu bairro é muito grande, ok. Por que que você acha que para mudar a realidade da tua casa precisa de muita gente? Bota o dedão de profeta na cara desse crente e fala: Deus conta com você, Elias. Não olha para a cara dele, olha dentro do olho dela e diga: é contigo que ele conta. Tem famílias sendo destruídas porque tem um altar de Baal lá dentro. Deus está esperando apenas um Elias disposto a se posicionar e falar: eu sou um, mas para Deus eu sou o suficiente. Eu sou um, mas para Deus é o que Ele precisa para mudar. Eu sou um, mas eu sozinho sou o suficiente para restaurar a presença de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. Eu sozinho, Raquel, sozinho é o suficiente. Eu vou correr. A Bíblia diz que Elias faz uma oração. Elias fez o quê? Versículo 37. Olha aí. Primeira coisa, ele restaura o altar. Segunda coisa, ele clama. Capítulo 18 de 1 Reis, versículo 37. Olha o que que a Bíblia diz. Perdão, versículo 36. Antes, e sucedeu na hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, que seja conhecido nesse dia, que seja conhecido neste, que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas estas coisas mediante a tua. Olha aqui para mim. A primeira coisa que Elias faz na oração dele é reconhecer que o Deus que fez com os antepassados era poderoso para fazer de novo. Eu vou repetir. A Bíblia diz que Elias declara e diz: Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Ele está dizendo: o Deus de Abraão, que Deus é esse? O Deus da aliança. O Deus que fez Sara ser mãe na velhice. O Deus que fez Abraão viver da promessa a qual ele falou. O Deus de Isaac. Qual o Deus de Isaac? O Deus que abre poços no deserto. Oh meu Deus. E mantém a aliança que fez a seu pai. O Deus de Jacó, que agora já não é mais Jacó, mas é Israel. O Deus que não apenas muda o presente, mas muda a sentença na vida de alguém, muda a história da vida de alguém. E o que era maldição, ele transforma em bênção. E o que era ruína, ele transforma em prosperidade. O que Elias está dizendo é: o mesmo que fez no passado, tu és poderoso para fazer de novo. O mesmo que fez no ano passado é poderoso para fazer de novo. Você pode segurar a mão desse crente e declarar isso para ele essa noite. Fala para ele: o seu Deus não mudou. O que ele operou no passado, ele ainda faz hoje. 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 Arahashurikão deremai. Ele clama a Deus. Ele abre a boca. E ele continua orando. Ele diz assim: Senhor, faz. Responde com fogo. Só para deixar bem claro aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu oro para que o Senhor faça. Senhor, eu estou declarando isso baseado na tua palavra. Sabe por que tem guerra que a gente perde? A gente quer lutar, falar com Deus baseado naquilo que nós achamos, baseado naquilo que nós pensamos, baseado naquilo que nós idealizamos. Aí Elias abre a boca e diz: Senhor, eu estou aqui clamando baseado no que já saiu da tua boca. Senhor, eu estou aqui clamando baseado no que já saiu do céu para esse povo. Oh meu Deus, tem profeta de Deus aqui? Tem profeta de Deus aqui? Fala para esse profeta que está do teu lado: experimente abrir a tua boca baseado no que já saiu da boca de Deus. Para que uma geração seja transformada, precisa de um altar restaurado, um profeta que clame e uma oração respondida, e uma oração, e uma oração. A Bíblia diz que depois que ele ora, oh meu Deus, o Senhor manda o fogo do céu. Elias preparou o altar, colocou as 12 pedras, colocou a lenha, fez uma vala em volta do altar, colocou o sacrifício. Antes de ele orar, ele pede para que derramem água em cima da oferta. A Bíblia diz que Elias fala o seguinte: peguem lá 4 talhas de água, cheias de água, e derrame sobre o altar. Quando eles derramam, Elias diz: faz pela segunda vez, mais 4. 4 mais 4 são, eu ouvi alguém falar 19, está repreendido. 4 mais 4 são, ele derrama mais 4. 8 mais 4 são, uma irmã ali falou 22. Fala para esse crente que está do teu lado mais uma vez: Elias está dizendo, eu vou pegar o que falta para vocês e vou derramar no altar. A Bíblia diz que era um tempo de seca, sim ou não? Sim ou não? Elias pede 12 talhas de água. Raquel, o que que Elias está dizendo? Simples. Quando você derrama no altar aquilo que te falta, você está dizendo para Deus: eu creio tanto em quem tu és e em quem diz ser, que não importa se humanamente falando eu estou saindo no prejuízo. Porque quando eu entrego aquilo que me falta no teu altar, o Senhor derrama sobre mim aquilo que eu nem pedi. A Bíblia diz que Elias derrama no tempo de seca água. Ele derramou o quê? Ele derramou o quê? Mais uma vez ele está desafiando os profetas de Baal. Ele está dizendo para Baal: você precisa estocar água para que o teu rebaixurecanderemai. Elias está dizendo: o teu Deus é tão fraquinho e tão pequeno que vocês precisam estocar água. Eu não. Para o meu Deus, eu derramo aquilo que te falta, porque eu sei que aquilo que nos falta no altar dele volta para mim 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Tem alguém aqui que depende dele? Tem alguém aqui que entrega tudo? A Bíblia diz que Deus responde com fogo. Deus respondeu com o quê? Com o quê? Sim. A primeira coisa que queima. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Olha aí comigo. Versículo 38. A Bíblia diz assim: então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício. A primeira coisa que o fogo queimou foi a, diga comigo, a carne. Foi a, não me ajuda, dá um grito, foi a, fala para esse crente: quando uma geração precisa ser restaurada, a primeira coisa que Deus queima, mostra assim para ele. Aramashuri kanderemai, urimikandere plashurimikanderemai. O povo que não subia mais para sacrificar, o povo que não subia mais para adorar, o povo que não subia mais para ofertar, o povo que não acreditava mais que Deus era Deus, o povo que não tinha mais a vida totalmente, totalmente entregue a Deus. Porque quando Elias pergunta para eles, pergunta não, quando Elias fala para eles, se Deus é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, Elias está dizendo: Deus não te quer pela metade. Raquel, você pode melhorar? Posso, eu já vou acabar. Elias está dizendo: se for para ser dele pela metade, nem seja. Nós estamos vivendo num tempo onde o nada a ver está na moda. Fala para esse crente que está do teu lado: pecado ainda é pecado. Fala para esse crente: evangelho de Cristo ainda é a cruz. Não saiu de moda. Fala para esse crente: não saiu de moda. É a mesma coisa. A primeira coisa que Deus queima é a, a carne. A segunda coisa, a Bíblia diz que a segunda coisa que queima é a lenha. E madeira na Bíblia aponta para instrumento de ferir. Aquele povo andava errante. Uma hora adoravam a Deus, em outro tempo adoravam Baal. A Bíblia diz que depois da carne queimada, o que queima agora é a lenha. E quando a lenha queima, o Espírito Santo me inclina a dizer que é queimado naquele exato momento todo instrumento de ferir. Porque muitas das vezes nós caminhamos errantes por causa de feridas que alguém nos causou. A Bíblia diz que a terceira coisa que queima é a pedra. A pedra pegou fogo. A pedra que aponta para a pedra de tropeço, não para apenas a rocha que é Cristo, mas nesse ponto, para essa realidade que o povo estava vivendo, para a pedra de tropeço. Quem aqui, não precisa nem levantar a mão, está vindo num tempo de busca. Quem já viveu essa experiência? Vindo num tempo de busca, num tempo de leitura da palavra, num tempo de entrega, num tempo de sacrifício, e de repente tropeça. Raquel foi de repente, e esse tropeço veio para me desanimar, esse tropeço veio para me tirar do caminho, esse tropeço veio para me tirar do propósito, esse tropeço veio para me afastar do destino. Raquel, estava tudo tão bem, Raquel, eu estava caminhando, e eu tropecei. Outra coisa, a Bíblia diz que pegou fogo na terra. Você já viu terra pegar fogo? Pegou fogo na terra. Terra que fala de território, fala de lugares. Eu vou ter que falar mesmo rouca. Tem lugares que o próprio Deus já disse para você que não te pertence, e ainda assim você insiste. Tem lugares que o próprio Deus diz para você que Ele já não te quer mais lá, e ainda assim, você insiste. Raquel, o que aconteceu com a terra? Pegou fogo. Pegou fogo. A carne pega fogo. A lenha pega fogo. As pedras pegam fogo. Agora a terra pega fogo. E a Bíblia diz que o calor foi tão forte, mas tão forte, que até a água evaporou, pegou fogo. A água que aponta para aquele algo a mais. Eu imagino que quem estava em volta pensou: já queimou tudo, não tem mais o que queimar. Tem sim. A água aqui é aquele algo a mais que ninguém esperava, que ninguém imaginava que poderia ser um empecilho para que aquele povo então andasse no caminho que Deus traçou para que eles andassem. Evapora. Raquel, que sobrou? Nada. Raquel, que sobrou? Nada. O que sobrou? O que sobrou? Sobrou o profeta. Segura a mão desse crente. Você não vai falar normal, que eu já te expliquei. Segura a mão dele e fala para ele: Deus vai queimar tudo hoje. Fala para ele: só vai sobrar duas coisas: Deus e você. Fala para ele: não se espante não se algumas amizades começarem a sumir. Segura a mão dele com autoridade. Diga para ele: não se espante não se algumas pessoas te bloquearem no WhatsApp. Fala para ele, não se espante não. Se Deus, se você sentir repugnância de voltar a alguns lugares, fala para ele, é Deus queimando tudo, queimando tudo, queimando tudo. Sobrar você e Deus, você e Deus. A Bíblia diz, olha aqui para mim, que agora então Elias sobe ao monte, manda um recado para Acabe. O camarada é tão doido em Deus que ele diz para Acabe: Acabe, eu estou ouvindo ruído de chuva. Quem falou que estava ouvindo ruído? Diga comigo, Elias. Diga comigo, Elias. Em nenhum momento a Bíblia diz que Acabe era surdo. Só o profeta estava ouvindo ruído de chuva. Israel está vivendo um tempo de seca. Elias manda derramar água. Quando eu li isso aqui, eu estava sentado na hora do louvor. Eu queria levantar, eu queria gritar, eu queria cair arrebatada. O Espírito Santo dizia para mim: anota o que eu estou te dizendo. O Espírito Santo falou para mim: Raquel, só quem reconhece a minha voz é quem sabe exatamente o que derramou no altar. O Espírito Santo me disse: Raquel, é por isso que tem gente que te acha doida. Eu falei para Deus: não estão errado não. Porque quando você derrama no altar aquilo que te falta, só você escuta o barulho de chuva. Só o profeta escutou, o moço dele não ouviu. É por isso que tem coisa que Deus te manda fazer. É por isso que tem desafios que Deus te manda entregar, que se você contar para alguém normal, ele vai chamar a SAMU, vai chamar a camisa de força e vai mandar te internar, porque vai dizer: maluca, é doido, o filho no vício e ele está chamando o filho de pastor, a filha no baile e ela está dizendo que a filha é profeta, o casamento revirado e ela está marcando culto de ação de graça. Segura a mão de quem está do teu lado. Segura a mão desse crente que está do teu lado. Fala para ele: só você sabe o que você derramou no altar. Fala para ele: não deixa quem não conhece a tua história te chamar de maluco. Fala para ele: não é coisa na tua cabeça. Está vindo uma chuva aí. Está vindo. A Bíblia diz que ele sobe para o monte com o moço. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Ele sobe para o monte, olha aqui, e fala assim para o moço: vai lá na ponta do monte, que eu vou ficar aqui de joelhos dobrados com a cara no pó. Me traga notícia, quero saber. Enquanto eu estiver orando por chuva, você vai lá ver se está chovendo ou se tem algum sinal. Quando o pastor Vitor Hugo pregou ontem, como Deus falou com a gente sobre amizade, sobre aliança. Tem gente que não acredita na voz profética que Deus confiou a você. O servo de Elias é tão doido quanto ele, porque Elias diz assim: eu vou ficar com a cara aqui, minha amiga pastora Andréia, E você vai lá para ver se a chuva está vindo. Em nenhum momento tem esse moço dizendo: você está doido? Tu já viu o Jornal Nacional dizendo que vai ter sol até ano que vem? Você não está sabendo que hoje vai dar 40 graus? Eu vi no jornal. Não, é para fazer o que, Elias? E lá na ponta, estou indo, vou até com a capa de chuva, de tanto que eu creio. Segura a mão desse crente, fala para ele: você está entendendo? Ande com pessoas que tenham o mesmo nível de fé que você. Fala para ele: segura. Fala para ele: pode estar tudo seco. Ande com gente que compre o guarda-chuva para você e para ele. Ele sobe, ora, o moço volta, e aí? Nada. A Bíblia diz que o moço vai uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e aí? Nada. Sétima, e aí? Nada. Tem um negocinho lá que eu vou te falar, porque eu vi. O que, que você viu? É uma nuvenzinha. Oh, que olhando, olhando daqui, parece o desenho de uma mão de um homem. A Bíblia diz que Elias fala para ele: corre e avisa para Acabe que está vindo uma grande chuva. A chuva de Deus só vem depois que a carne é queimada, depois que o altar é restaurado. Perdão, a carne é queimada, aquilo que feria não fere mais, porque Deus quer blindar nossa alma de tal forma, a tal ponto de a gente olhar para aquilo que nos feria e falar: eu não vou cair mais nessa, eu não vou mais chorar por isso, eu não vou mais parar por isso. A Bíblia diz que Elias libera a palavra e o céu assina embaixo. Pergunta para esse crente: você está entendendo? Deus mandou chuva. Deus mandou o quê? Antes da chuva, a Bíblia diz que Deus mandou o fogo. Eu estava ali, o Espírito Santo me disse: Raquel, eu envio milagres e respostas exatamente de acordo com a tua necessidade para aquele momento. Às vezes nós queremos respostas de Deus para problemas futuros. Deus está dizendo: não, eu resolvo problemas diários. É de fogo, eu vou mandar fogo. É de chuva, eu vou mandar chuva. É de fogo, eu vou mandar fogo. Agora, o que você precisa? É de chuva, eu vou mandar chuva. Pergunta para esse crente: você entendeu? Tem horas que a gente está precisando de chuva e estamos pedindo para Deus fogo. Manda fogo! Aí Deus está dizendo: não, é tempo de chuva. Ou está no tempo de chuva e você está: manda fogo, Deus, desce com fogo. Ele está dizendo: não, eu preciso mostrar para Baal que eu também sou Deus do fogo. É tempo de fogo. Você entendeu o que o Senhor está falando conosco aqui? Entendeu? Fica de pé, mas já fica de pé funcionando.